humana e que muitas vezes é influenciada pelo valor financeiro. É uma divulgação velada, não tem o selinho de publicidade. Até rede social agora tem que ter lá, o selinho está fazendo merchan, tem que ter o selinho da publicidade. Então vira uma situação insustentável de uma estrutura que toma muito proveito político de tudo isso. E, enquanto isso, existe outra prioridade que não está sendo nem olhada. Olha. É bueiro, é marco legal de saneamento. O brasileiro tem que parar de cair no pão e circo.
Eu repito que essa história da prioridade é uma falácia.
Não é,
é um salto lógico. O carnaval traz dinheiro. O carnaval. Só um minutinho, que eu não te interrompi. O carnaval, ele traz dinheiro. O carnaval. O carnaval, ele traz... Se diminuir o investimento público no carnaval, os impostos que vêm desses turistas, dessas pessoas, dessa manifestação e desses empregos gerados pelo carnaval, ele diminui, ele não aumenta. Então, essa discussão está colocada de maneira absolutamente equivocada quando você coloca que menos dinheiro público... Não, dinheiro público pode trazer investimento também. Inclusive, fico feliz que você defenda também o investimento no audiovisual, que também tem que ter investimento público e também tem que ter proteção nacional. E também tem que ter, porque é um setor que gera mais emprego, por exemplo, do que o setor automobilístico no Brasil. Então, a gente tem que aprender a valorizar e a fazer gestão pública séria. E não ficar com esse discurso vazio de Estado mínimo o tempo inteiro, porque cultura, além de todo o valor, que não é só o valor econômico, mas de tudo, de todo o valor econômico, de todo o imposto, de todo o emprego que se cria no país a partir dessas festas.
Paulo, você falou várias vezes que é um salto lógico, e eu te expliquei toda a lógica da construção argumentativa aqui e como que isso funciona na prática. O seu argumento, ele está todo pautado em uma lógica de o carnaval traz muito dinheiro, logo vale a pena esse investimento. Um, você não me mostra por que esse carnaval em específico, essas escolas que estão trazendo isso. Os bloquinhos estão muito mais lotados do que o sambódromo.
E gerando muito mais renda para o pequeno empreendedor que está lá
comércio,
na rua.
Serviço.
Não, vocês também não têm esse dado.
Então,
mais um salto lógico.
Espera aí. Você falou sobre interromper. Você pode me emprestar teus ouvidos? E aí você escuta? Tá bom. Vamos lá. Nessa situação aí da geração de riqueza. Vou te pegar um exemplo aqui da minha cantora preferida. Taylor Swift veio ao Brasil. Ela fez 3 shows no Rio de Janeiro. Tudo privado. Movimentou muito a economia local do Rio de Janeiro. Tem impacto econômico. E tem todos os benefícios que você está ressaltando aqui. Quando a gente olha para o interesse do Estado, tem que investir na segurança da cidade. Se o Brasil for mais seguro, por exemplo, com certeza a gente vai ter um turismo maior a partir disso. Quando a gente fala sobre limpeza, benefício, estrutura, isso aí é investimento na cidade, que com certeza ressoa também no turismo. Agora, o seu pressuposto é o que faz o carnaval ser lucrativo, o investimento base do Estado. Mas não é assim, a base é o cuidado, a estrutura. Quer falar do sambódromo, reforma? Pode ser. Mas agora, quando a gente fala qual é o investimento do Amapá na Mangueira, como que ele ressoa em benefício econômico para o Brasil? Não tem. Isso, sim, é um salto lógico. O que a gente está discutindo aqui é se essa estrutura seria sustentável sem o dinheiro do Estado. Essa estrutura que atrai. Seria. Assim como o nosso cinema e o Agente Secreto está aí para mostrar, seria. Muitas vezes o filme privado ele vai performar melhor e, com certeza, em uma escala maior do que a situação com investimento público. A questão é prioridade, isso não é salto lógico. Nós temos vários déficits, vários problemas no Brasil, vários pontos e o dinheiro não nasce em árvore.
Muito bem.
Ele é finito.
É a partir disso que eu quero pegar aqui a discussão, porque eu quero colocar um estudo detalhado sobre poder de compra, o seu poder de compra, o seu, o meu, o nosso dinheirinho de todo dia. Os brasileiros estão gastando acima da média nacional. A pesquisa mostra que a conta no final do mês está ficando mais cara. É uma pesquisa de um estudo da Serasa. E olha só, quase 60% de todo o custo de vida é comprometido com as compras de mercado, com as contas básicas e com a moradia, além de despesas que são consideradas essenciais. Então, no final das contas, é o seguinte, 80% dos brasileiros sofrem para pagar as contas. De acordo com a pesquisa, enquanto o custo médio de vida no país é de R$ 3.520, quem mora em São Paulo gasta em média R$ 4.270 por mês para segurar a barra com as despesas básicas. O Lula só perde para o Distrito Federal e para o Paraná. A gente está vendo, para você que está na rádio, a gente está vendo a tela aí com esse ranking dos estados e esse custo médio de R$ 3.520. E nós estamos discutindo milhões e milhões, né? Milhões que são jogados pela janela, literalmente, ou também de forma ilusória, né? Dinheiro gasto, né? Na corrupção, cifras que a gente não sabe nem quantos zeros tem, e a gente está aí lutando com esses R$ 3.520 por mês, em média, que são gastos para segurar a barra de boa parte dos brasileiros.
Fernando, eu acho que isso está muito conectado no que a gente está aqui tendo hoje, como esse excelente debate aqui de qualidade, onde cada um consegue argumentar, é lembrar que uma coisa que falta e que carece muito no nosso país é a contraprestação do serviço público, ou seja, a partir do momento que eu pago um imposto, que eu pago uma taxa, eu ter de volta um serviço de qualidade. Quando eu pago um IPVA, eu realmente ter como pegar o meu carro e viajar com tranquilidade, sem ter uma estrada cheia de buracos ou sem ter que morrer em pedágio infinito. Então, quando a gente vê esse poder de compra cada vez mais dificultado, cada vez mais com mais obstáculos na vida do brasileiro, é esse somatório, porque o imposto não volta com qualidade. Então, a saúde, muitas vezes, ela precisa ser privada quando se pode pagar. O transporte é privado, a educação, quando se pode pagar, também muitas vezes se opta pela privada. Então, o que a gente vê é quase que uma duplicidade. Eu pago o imposto que deveria me retornar uma qualidade de vida e isso não retorna. Quando a gente vê que o Brasil tem um dos impostos mais altos do mundo, a gente não vê a contraprestação proporcional, muito em função dessa corrupção infinita que a gente tem no nosso país, né? Nesse ciclo vicioso da gente ver escândalo após escândalo com impunidade. Então, o poder de compra, gente, vai cair mesmo. Cada saco de arroz vai ficar mais caro, abastecer o tanque do seu carro vai ficar mais caro, enquanto a gente não sair dessa mazela que é corrupção e não ter o imposto justo devolvido para
a
gente.
Loyola, é até um contrassenso, né? A gente falar de um custo de sobrevivência brasileira e com orçamentos tão caros e até também de corrupção, enfim. Ah, eu acho que não combina na mesma frase, viu?
É um erro comum a gente querer atribuir todos os problemas do país à corrupção. É um senso comum, é um erro técnico, inclusive. Esse dado, ele parece ter sido inventado. Não tem dados de controle real que indiquem o impacto efetivo da corrupção, ainda que a gente saiba que corrupção é um problema significativo da população brasileira. E tem algumas coisas que o colega traz que são não só tecnicamente equivocadas, como erradas mesmo. Por exemplo, o arroz caiu o preço, né? Recentemente. A gente viu, o arroz tinha subido o preço por causa de uma questão de entre-safra, de chuvas no Rio Grande do Sul, e diminuiu agora. O ovo, que vinha num preço alto, também diminuiu, tinha aumentado em função de gripe aviária fora do país. Inclusive, a inflação de alimento, ao contrário do que o colega traz aqui, foi a menor em janeiro dos últimos 20 anos. O poder de compra também, ao contrário do que o colega falou, vem aumentando desde a pandemia. Eu, se o colega quiser mostrar as fontes, fico satisfeito em recebê-las, mas, do meu ponto de vista, elas não existem. O Brasil é um país que, sim, enfrentou um processo inflacionário forte, principalmente na questão de alimento, nos últimos anos. Isso impacta principalmente quem tem a renda mais baixa. E eu acho que uma das questões que vem sendo pensada justamente para melhorar isso é a reforma tributária, a isenção da cesta básica.
Muito bem, é o seguinte, eu sei que aqui temos discussão, mas temos aqui a nossa roda que gira.
Mas então, é só porque ele trouxe um questionamento que depois eu quero mostrar, né, que é a fonte. Tem fontes, inclusive, aqui do Globo Rural, nos últimos 10 anos, onde a saca do arroz, ela mais do que dobrou de preço. Então, depois a gente traz as fontes, porque questionar a tecnicidade de uma informação, ok, próximo a gente começa a trazer fonte para cada dado, mas só falando está errado, é muito simples. Vou botar para você aí, Fernando.
Muito bem. Muita gente dando a sua opinião, muita gente reclamando também sobre esse uso do dinheiro público no carnaval. Muitas mensagens, eu quero mais. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber sobre o seguinte, hoje é terça-feira de carnaval. Como é que vai estar a dor de cabeça amanhã, quarta-feira de cinzas? Como é que a gente faz para evitar tudo isso? A gente tem dicas importantes para suavizar essa ressaca, que para quem pula o carnaval acaba sendo inevitável. Temos também um especialista aqui, o querido Borghetti, especialista em comportamento de uma forma geral, vai conversar muito conosco também. E temos uma entrevista com um nutricionista para te dar dicas suaves para evitar a ressaca inevitável para quem pula na folia. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, para rádio e para TV e para internet, a gente está de volta.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossway com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês.
O desfile de ofertas. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan. Agora na TV aberta, no canal 51.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Here we go again. And though time goes.
Bom, o nosso esqui alpino já é nível Noruega. Isso a gente pode se orgulhar, né? Já temos uma medalha olímpica e aí tá tudo certo. O resto talvez tenha que ter algum ajuste.
Muito bonito também.
Bom, gente, é fato, né? O último dia, oficialmente. O último dia, sim, mais ou menos no carnaval, porque a folia termina agora, mas depois no fim de semana tem mais, mas hoje é terça-feira gorda, amanhã supostamente é quarta-feira de cinzas. E a gente tá aqui para te ajudar. A gente vai saber agora como é que a gente pode evitar esses efeitos colaterais. Falei no Jornal da Manhã, né, sobre aquele gosto de cabo de guarda-chuva que fica depois de uma festa de muita folia. Então, para ter essa vida voltando ao normal, a gente tem agora a participação aqui do nutricionista Giancarlo Eidler, para saber como a gente pode se recuperar no carnaval e preparar para a semana que está por vir. Bem-vindo, Giancarlo, bem-vindo ao nosso Morning Show. Nos dê dicas boas, por favor.
Um bom dia para todo mundo aí. Então, carnaval, né? A galera sai, bebe, tem muita mistura com energético, álcool, mas ninguém entende o porquê que não pode, né? Ficou até popular, é um negócio sabor energético. Mas o que acontece? Quando a gente mistura o álcool com uma bebida estimulante, a gente está misturando um depressor do sistema nervoso central com um estimulante. E esse efeito gera aquele efeito de, eu bebo, mas eu não sinto que estou bêbado. E que comportamento que isso geralmente leva a pessoa a ter? É uma sobrecarga cardíaca, mas também ela acaba bebendo um pouquinho mais, porque ela não tem aquela percepção de que ela está mais alcoolizada do que o normal, mas também, acima de tudo, desidratada. Você falou muito antes do intervalo, aquela velha e boa dor de cabeça, não é que todo mundo sente. O que está acontecendo dentro do cérebro? No momento que a gente desidrata o cérebro, porque álcool e cafeína, eles são diuréticos, eles vão desidratar. O nosso cérebro, ele faz um encolhimento e isso começa a afetar as membranas que sentem dor. E sentir toda aquela fadiga. Então, o que fazer no momento em que a gente tem a dor de cabeça? Primeiro de tudo, é atuar pela prevenção, né? Se eu sei que eu bater uma martelo na minha mão, vai doer, por que que eu vou fazer isso? Então, consumir a bebida alcoólica com a moderação que você quiser, se for evitar, melhor ainda. Eu acho que dá para você curtir sem participar em um dano para o seu organismo e, ao mesmo tempo, não misturar com bebidas impróprias ou até mesmo substâncias narcóticas. Então, a prevenção, a boa hidratação, às vezes tomar um BCAA, aminoácidos, antes de você sair para ficar pulando no meio do sol e desidratando mais ainda por meio da sudorese, já vai ajudar muito. Mas, bom, você fez a escolha, pulou lá e acordou com dor de cabeça. O que que você faz? Primeiro passo, hidratação. E no momento que a gente vai hidratar o corpo, é muito importante a gente também ter os sais minerais adequados. Muitas pessoas cometem erro de, preciso me hidratar. E pega um galãozão de água lá e toma tudo de uma vez só. Só que isso não hidrata. Também desidrata se você tomar muita água dentro de pouco tempo. Então, o ideal é você beber 30, 40 ml por cada quilograma corporal distribuído ao longo do seu dia, porque aí sim o seu corpo vai hidratar. Mas tem muita gente que ficou mais popular isso no ano passado, de misturar sal na água, né? Particularmente eu não faço isso, mas da onde que veio essa ideia? Quando a gente mineraliza a água, ele consegue ser uma via mais fácil para o corpo absorver toda essa hidratação. Então, uma água rica em sais minerais é uma água melhor do que uma água pobre em sais minerais. Então, a gente tem o primeiro passo para sair aquela dor de cabeça, sair aquele mal-estar, né? Água em abundância, uma alimentação limpa, evita alimentos industrializados, ultraprocessados, que pode te levar a desidratar, e ter uma alimentação saudável. Comer vegetais, alimentos naturais que nascem da terra. Se você for comer carne, coma carnes não gordas também, para não ter tanto trabalho no processo digestivo, ser uma coisa mais leve para o seu corpo lidar, dado que você já fez um ataque, um atentado ao seu organismo nos dias anteriores.
Muito bem, dicas importantíssimas. E o Jean falou sobre o energético. É importante lembrar também que no rótulo do energético está escrito lá: não misturar com bebida alcoólica. Ou seja, é uma informação de base. Outra informação preciosa, a água. Água linda, solvente universal, resolve tudo. A gente tem ainda um dia inteiro de terça-feira, né? Pelo menos uma boa parte da terça-feira aí pela frente. Então essa dica é de ouro, hein? Água, água, água e água mineral. Muito obrigado, Jean. Boa terça-feira para você. Obrigado pela atenção aqui com o nosso Morning Show.
Para vocês também aí. Uma ótima terça.
Valeu. Então, né, gente? Água linda, né? Que coisa maravilhosa. Você acha que esse recado para os adolescentes faz sentido? Você tem percebido, assim, uma atenção maior, Borghetti, dos jovens com relação a esses cuidados? Eu tenho lido algo até de uma diminuição, claro que no carnaval não dá para a gente perceber isso, mas uma diminuição de consumo de bebidas alcoólicas. Você, com a sua visão mais ampliada, tem percebido isso?
Pois é, e essa não é só uma visão, né? As pesquisas mostram, inclusive, as grandes empresas mundiais aí de bebidas alcoólicas, elas têm se assustado como a geração Z decaiu, né, o consumo de álcool. O álcool hoje não é mais aquela festa que era,
mas,
né?
Mas quem bebe, bebe, né, também, né?
Mas você vê que é um comportamento que vem mudando. É claro que outras coisas, que não é basicamente um dado, enfim, como um todo, mas na questão do álcool tem diminuído bastante.
É uma questão mundial, né? É uma percepção mundial de que isso está acontecendo, né?
E o álcool, ele tem um... Diferente das outras drogas, né? O álcool, ele tem uma questão, assim, social muito positiva, né? É muito legal. Inclusive, tem uma coisa interessante do álcool, que é a única droga que você tem que se explicar por que que não usa, né? Então, quem não bebe tem que dar explicação por que não bebe.
Tem até um drink pronto para isso, é a mentirosca.
Mentirosca.
Você toma a noite inteira, fica ali, na boa. E aí, você não tá bebendo? Tô, olha aqui. Fica
ali com o copinho, né?
Ali com o copo.
Essa redução do álcool, Borghetti, uma curiosidade, ela tem a ver... alguma relação com o fato dessa geração, talvez, pelo menos é o que a gente sente um pouco, né? Socializar menos, sair menos de casa, estar mais nas telas. Tem alguma relação direta a isso?
Com certeza tem relação, uma vez que o álcool... a gente costuma usar um gráfico para o consumo de álcool, que é o seguinte. Imagina um gráfico que ele sobe um pouquinho, estabiliza e depois desce. Então, no primeiro gole... A sensação é positiva porque ela começa a tirar a tua trava. Você tá ali na festinha e tal, né? E você vai, enfim...
Desinibir.
Vai desenrolar ali uma conversa com alguém. E aí você fala assim, ah, será que ela vai gostar? Será que ele vai gostar? Será que eu sou bonito? Será que eu tô bem vestido? O primeiro gole começa a silenciar esse crítico na sua cabeça. E aí o que parece legal, que dá o primeiro passo. Só que aí, qual que é a tendência natural? Se eu tomei um gole e funcionou... Se eu tomar o segundo, funciona mais. E aí que a coisa... Aí o gráfico que estava subindo um pouquinho, ele estabiliza e começa a descer.
Agora, eu queria falar sobre a coragem de enfrentar, né, esses desafios da vida, né? Que na adolescência isso tudo faz parte. Mas enfrentar também desafios como crianças e adolescentes na China. Ficou muito viralizada também. É um evento do grupo estatal chinês. Um evento de gala na primavera. É um marco comemorativo do Ano Novo Chinês, que está começando hoje, aliás. E a edição que chamou a atenção é com uma dúzia de robôs humanoides lutando com crianças. Inclusive, parece que é uma luta bastante real, mas a gente queria esclarecer também que, né, na verdade, eles estão simulando movimentos. Olha só, esses são os robôs, né? A gente está vendo você pela rádio, os robôs fazendo piruetas e parece uma coisa muito humana. E crianças estão ali em cima, mas mais para frente a gente vai ver a luta entre crianças e robôs. Isso impressiona muito, porque dá a ideia de um mundo onde máquinas possam agir de fato com a temida singularidade, Borghetti.
Pois é, né? Eu, quando eu vi essa matéria, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a seguinte. Um robô fazendo movimento de Kung Fu não serve para muita coisa, assim. Tá bom, fez, bonito. Só que a China demonstra com esse tipo de coisa, e nós estamos aqui, inclusive, falando, né? E o mundo todo comentando esse tipo de ação, o tanto que a China tem investido em ciência e tecnologia, né? Então, isso aí demonstra que se um robô é capaz de fazer movimentos humanos de Kung Fu, provavelmente ele possa fazer outras coisas. E aí até me dos colegas aqui, né, da coisa da economia, a China há 40 anos aí tinha um PIB muito menor que o do Brasil, né, e hoje está essa potência na ciência e na tecnologia. E existem vários relatos, assim, isso é interessante de se procurar na internet, que os chineses nos anos 80 vieram entender o porquê que o Brasil crescia tanto, né? Então, muito da ciência chinesa foi, inclusive, inspirada nos movimentos brasileiros. Então, é importante saber por que eles chegaram aí.
É, pois é. E nesse momento, Ellen Manager, que a gente se despede da rede de rádios de todo o Brasil. Lembrando que amanhã, adivinha? Estamos de volta, te esperando às 10 da manhã.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
When I look up at the stars, and I can't see anyone. When you wanna hide and run, it's me and you. We'll find a way through. All of the lovers find a way. I feel it when the sun goes down. There's something in our heart. I just need you to stay. To stay. All of the lovers. I feel it when the sun goes down. There's something in our heart. I just need you to stay. To stay.
Xavier. Chuchu beleza, chuchu beleza. Chuchu beleza, chuchu beleza.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, o Aguinaldo tá aqui pra falar com o senhor.
Aguinaldo?
É, doutor Pimpolho, o Aguinaldo da contabilidade. É que ele chegou atrasado hoje, quase 2 horas, e o senhor mandou avisar sempre que um funcionário chegasse atrasado.
Slidy, como você é dedo duro, meu? Entregando os colegas assim, meu?
Mas, doutor Pimpolho, foi o senhor que mandou.
Tô enchendo o saco, Slidy. Vai, manda o cara entrar, meu. Porra, Aguinaldo! 2 horas de atraso, meu!
Desculpa, Dr. Pimpolho, mas sabe o quê? É que eu caí numa blitz agora de manhã e o meu carro foi apreendido.
Ai, se f... Eu falo, meu! Mania que pobre tem de comprar carro, meu! Compra carro aí, não tem dinheiro pra pagar o IPVA, dá nisso!
Não, não, Dr. Pimpolho, não é isso, não. Eu tive o carro apreendido por causa do teste do bafômetro.
Teste do bafômetro? Você bebeu antes de vir pro trabalho, Aguinaldo?
É só um copinho de cerveja, né? É que sempre que eu fumo, me dá vontade de beber, Dr. Pimpolho.
Você fuma? Você não sabe que cigarro dá câncer, meu?
Não, não, Dr. Pimpolho, não é esse cigarro aí que o senhor tá pensando, não. Eu só fumo maconha mesmo.
Ah, tá. Não, então quer dizer que o senhor fumou maconha e tomou cerveja logo de manhã antes de vir pro trabalho? É isso?
Não, o senhor tá certo. Eu sei que eu errei. Eu não devia ter dirigido. Perigoso, né?
Se fuma. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha? Então segue a gente na arroba Felipe Xavier 1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor, enquanto o mimimi tenta travar. O pânico vem pra desinstalar.
Oi, muito boa tarde, meus devedores do Taxat. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Mais um alienado programa Pânico pelas lúcidas plataformas da nossa querida Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa indicado ao Oscar de melhor elenco de machos tóxicos e muito bem dotados.
Ai.
Zé da Manga. Pode soltar a vinheta?
Pode.
O programa de hoje, o ator, humorista e bicho doido.
Mais ou menos, mais ou menos.
O Castilho do Pânico.
Quem é o Castilho?
O global que não comete mais os crimes do Pânico de Popói.
Bando!
Oh, talentosíssimo!
Oh, gelinho, ninho!
Eduardo Stanley!
Vale,
Eduardo! De volta a São Paulo.
Marco!
Tem pouco tempo, vamos falar do bola, João.
Ele quer falar da separação do Carioca. Tem falar da.
A mulher com
parceiro.
Ele
gosta, Vamos falar.
É. É o que ele parou ali. Ele parou ali. Parou em 2003.
Tô com um limite de.
Tô bem, meu irmão.
Eu pedi pra ir no Ticaracati Cash. O Carioca falou: vou tentar.
Já comia, compadre.
Rolou. Então bola não tá querendo.
Não, mas pode deixar. Uma hora
é bom.
Mas pode deixar.
O importante é deixar.
Depois que você partir, você vem. Tem que ser pra sempre isso aí.
Deixar essa...
É, mas é legal.
É lógico.
Esse suspense. Voltando da pergunta boa do Morgado, que foi cortada
sabe,
pra mim mesmo.
Você sabe que o público...
Toma, trouxa.
O público não sabe o que é.
Não sabe.
Certo?
É.
e ele quer o que não sabe. Então, trabalhar com o público é uma coisa muito complicada.
Sim.
Então, o Bola, eu sei que vocês combinaram isso por fora.
É armado.
Porque eu conheço bem. Eu conheço o bem.
Carioca, né?
O estilo do carioca.
Meu irmão.
Eu conheço bem.
Meu irmão, vamos fazer
Milhão, deixar isso Milhão, pra sempre.
Explodir a boca da botija, compadre.
Vamos deixar isso aí pra sempre. E eu adoro quando o público compra. E, essa.
E ele é um baita ator, né, cara? Porque a gente acredita nessa história até
hoje. Lógico, lógico.
É boa
eu.
História.
Não, eu amo Bola, ele que me realmente não gosta de mim.
Não, cara. Mas não veio falar meu nome, não, filho.
O Bolão se despediu?
Ah lá, tá vendo?
Não sou só eu que tenho gente falando mal, tá vendo, Bola?
Quem?
Não, não vem falar do Bola.
Despediu da Jovem Pan.
Não, mas isso aí é um... O Carioca chorou. Mas o Carioca é emotivo.
A moleque, compadre.
Eu não vou lá porque eu vou chorar.
Vai ser um vexame.
Eu amo eles. É, não, eu amo todo mundo. Que
eu assisto, pô.
Né? Eu amo todo mundo que trabalhou no programa.
Menos o Delari.
O Delari, o que o Delari?
Mentiroso.
Ah, e o Nosferatu? Tu ama o Nosferatu? Lembra do Nosferatu?
Lógico que eu lembro.
Nosferatu é editor.
Lembro.
Careca.
Deus
dentão.
Lembra desse Nosferatu?
O Nosferatu, ele vinha trabalhar com o Gazeta Esportiva no braço. Ele
tava com gambá embaixo do braço.
Ô Edu, eu falei que o Beetlejuice parece que foi escrito pra você, por conta da sua trajetória. A gente sabe o quanto você é criativo e é bom de improviso. Eu queria perguntar pra você a respeito disso, dos personagens da troca, que são dois musicais. O Beetlejuice parece que você tinha mais liberdade pra interagir, zoar, e eu não sei, não assisti ainda, mas a Babá Quase Perfeita é algo que tem menos improviso. Como que tá sendo pra você trocar os personagens assim e interpretar?
Os dois, eu acho que improviso, quando você fala improviso, parece que a pessoa está só fugindo do que ela tem que fazer, né? Não, às vezes só de você respirar diferente,
exato,
você já está improvisando. Eu acho que a diferença do Beetlejuice para Babá Quase Perfeita é que eu acho que o Beetlejuice era humor e a Babá Quase Perfeita é comédia. Eu acho que humor, humorista, eu acho que ela é para fora, ela é uma coisa que ataca para fora, né? Sim. E a comédia é uma coisa mais melancólica, uma coisa que é mais sobre a própria pessoa, aquele próprio personagem. O Beetlejuice era como se fosse um mendigo.
Sim.
É uma pessoa, um encosto, né? Um encosto que tá num bar. No
uma boteco. Alma penada. É uma alma penada. Pode tudo, né? Pode
você
tudo.
Tomar um rabão de galo, ele já encosta em você, ele te pede um cigarro. A Babá é uma história que tinha tudo pra dar errado, né? Mas nos momentos de hoje, né? Que é um homem vestido de mulher.
Uhum.
Mas tem esse álibi do amor, porque é um pai que separou da esposa. Um pai que separou da mulher, um pai que separou da mãe. E aí tem três filhos. E é aquela situação horrível desse luto da separação, que muita gente passa isso, é universal. Ele não tem emprego, ele tá com dificuldade de bem. Ele é um ator que improvisa muito e tal, e acaba saindo muito do texto e é sempre demitido por conta disso.
Uhum.
Acabei de lembrar disso.
Com os bonequinhos, né? Ele tem um programa infantil, não tem?
Exatamente. Sim. Ele tenta. Na peça tem uma diferencinha, que é só que ele não é um dublador, ele é um ator. No filme ele é um dublador. Me perdi completamente.
Não, eu tava falando da diferença de interpretação do Beetlejuice pra Babá.
Eu acho que até já respondi.
Ele falou, ele falou.
Mas ia chegar num lugar ótimo.
É, você tava falando.
Mas que... é que o Zuckerman, ele corta o raciocínio.
O Zuckerman.
Ele já tinha respondido. O Zuckerman ele quer corte. Você quer falar do Bola.
Exato.
Bom, inclusive, o...
Você trabalhou com o Emílio há mais tempo, né? Você sabe que quem tá... Ele me usa
não,
pra
fazer isso. Mas deixa ele. Mas não vem falar
dele. É uma franquia, né? Americano.
Sim.
Acredito.
Acho que é inglês.
Sei lá. Tem uma referência. Você precisa criar uma voz.
Sim.
Apolônio, não sei como é que é a voz. Tem que ter uma voz de veinha.
Apolônio.
É aprovada essa voz? Você ficou. Porque você é bom de vozes que
sempre,
não.
Sempre tem uma aprovação. Se ficar uma merda, o cara vai acabar, alguém vai te dizer, né? Mas eu tinha algumas referências. Eu tinha referência do Robbie Williams e da dublagem, que eu assisti o filme dublado quando era moleque. Então eu tinha referência também do dublador. Mas ao mesmo tempo, o perigo é, o que eu vou fazer dentro disso? Seguindo essas cenas, seguindo essa coisa clássica que existe aqui, mas dando a minha...
Sua pessoa.
Pra não ser uma imitação, não ser só uma reprodução da coisa. Senão qualquer um poderia fazer, entendeu? Então tem que ter um pouquinho de sacada, né? Tem que ter a nossa... Ah, eu lembrei do que eu tava falando, que pra mim, os musicais brasileiros e as peças brasileiras, os artistas brasileiros são os melhores que tem.
Não,
tanto também. É que é isso, a gente... Eu sinceramente, acho que a gente consegue...
Sam, o artistão.
Mas você não entende nada de arte, Sam.
Toma essa, seu...
Isso aí.
Mas
ele é um cara de outros deuses. Ele tem outros deuses.
Mas quem é melhor que o Robert De Niro, por exemplo, pra você?
Não, não, pode ter artistas americanos muito bons. Só que eu acho que pegar a entidade do artista brasileiro que faz tudo, você pega no cinema, por exemplo, um ator, ele pega, ele ajuda não sei o que, ele tem que entender da lente. O artista americano, ele sai do trailer dele, vai lá, faz.
Exatamente.
É outra. A gente é mais legal, a gente é mais louco, entendeu?
É, exatamente.
Tá vendo, senhor? Trabalha na dificuldade, né?
Isso tem que ter um valor, porque aqui é mais.
Eu trabalho muito no erro. Eu acho que tudo que eu faço que dá certo é a partir de muito erro. Então, a voz, por exemplo, a primeira vez que eu fiz foi no teaser, eu acho. Eu tô me ouvindo pela primeira vez, mas vamos lá, vamos. Porque se uma ideia que não se realiza é um delírio. Então, se você ficar pensando, vou fazer daquele jeito. Se você não se arriscar e fazer, se você não errar.
Primeiro você começa, depois você melhora.
Vai falhar melhor. Novamente, falha melhor, entendeu? Mas chega uma hora que naturalmente aquilo já tá mais encostado. Mas você não pode ter medo de começar.
Ô, Edu, e como é que é esse processo pra apresentar? Porque, por exemplo, chega a peça pra você, uma coisa perfeita, aí você tem a tua leitura. Aí, como o Daniel perguntou, aí tem a leitura do cara que é dono da peça. Quando é que vocês chegam nesse acordo? Fala assim, não, eu penso. Você tem uma liberdade de acrescentar alguma coisa?
Cultura pop, né? Tipo, eu acho importante botar cultura pop. Até porque eles fazem isso muito bem lá fora, né? Eles usam muito o que tá acontecendo, factual, para sempre estar mudando. Aqui, por exemplo, na peça tem aquela cena clássica que ela queima os peitos e começa a sair fogo do peito. A gente tem essa cena. E nessa cena tem. É como se ela tivesse na. É um número. Que acaba virando um número musical. Mas nessa cena lá fora é a Nigella, uma referência deles é a Nigella, que é tipo a Paola Carrossela.
Sim, isso.
E tem aquele cara loiro também, que parece o Trump, aquele maluco.
A mistura
do Trump com o Elon Musk.
Sei. O chefe Hermes.
Isso, esse maluco aí. Era essas duas referências. Você não tem como você botar essa referência aqui, porque vai falar pra uma elite da elite da elite ali, né? Então eu criei a Ana Maria Brava. Bela Jiu-Jitsu. Então aí pelo menos vira uma cultura daqui. Então quando entra ali, Ana Maria Brava, a galera puta, não sei o quê, reconhece. Aí, é isso, eu fico tentando botar a cultura popular, mas eu sempre tenho o diretor, que é o Tadeu, que me ajuda muito, também me dá liberdade, a Renata, que é a produtora, que me dá liberdade. Qualquer coisa que tiver acima ou abaixo, com certeza vai vir alguém falando, não, tenta mudar essa aí. Mas eu me sinto muito livre para improvisar.
Quanto tempo é a musical?
Essa peça tem o mesmo tempo do Beatle, tem duas horas e meia.
Tem um intervalo.
Tem um intervalo de 15 minutos.
E você faz duas sessões, e a voz?
Sábado, domingo, e é difícil.
Mas você tá fumando ainda?
Escondido.
Caralho.
É, uísque, cara.
Mas fica melhor na voz,
parece. Fica bom.
Juice é bom pra fumar.
Melhor pra fazer uma véia.
Igual fuzil.
Mais escravo dessa porra.
É mesmo?
Véia derby.
Isso é ruim, né? Você tá com filhinho agora. Lindo seu filhinho, hein? Parabéns.
De vida, bonitinho, né?
É muito bonitinho.
Eu descobri que eu sou alcoólatra e fumante. Escravo mesmo. Porque tem uma amiga minha que falou, se você ficar 3 meses sem beber, qualquer coisa que você tenha algum vício, é algum hábito. Se você conseguir ficar 3 meses sem fazer aquilo, você tá de boa.
É fácil parar de beber. Tenha câncer no intestino.
Aí, foi rápido.
Você para na hora.
E de anotar. Fumar também, né?
A gente ficava na reunião,
nossa,
tomando o cowboyzinho, lembra? E aquele cinzeiro de cigarro.
51 licor.
Como chama
aquele licor?
Não, era um cinzeiro. Não, era um frangélico. Fumando e tomando cowboy.
Isso é. Não,
Edu, e filme? Agora a gente teve recentemente, o Brasil ganhou o Oscar, eu acredito que agora terão mais possibilidades. Você não tem vontade de fazer um filme?
Tem um monte de
filmes. Tem 80 filmes.
A Paulinha tá certa, no estudo convidado.
Paulinha, vem se
pergunta do Spider-Man, sabe?
Mas eu consigo entender na pergunta.
Você entendeu,
né? Deixa o alvo. Cara, tem um filme que eu quero muito fazer há muitos anos.
Spider-Man brasileiro.
Eu saí do Pânico, inclusive, que eu tenho esse filme escrito. Que é o filme do Poderoso.
Maravilhoso.
Que chama? É um filme muito, muito maneiro, assim.
Quero fazer. Eu e o senhor que engordou pra caramba e tá uma baleia.
Mas é um filme seu.
É um filme
você
meu.
Você escreveu.
É. Uma baleia lá, que é um cara gordo, que ficou magro. Pô,
coitado.
E agora ligado, ele ficou uma baleia.
Não. Uma baleia.
É outro gordo. É outro. Não sou eu, não. É. É um que vai ali na Avenida Indianópolis e tá mexendo com as meninas da Indianópolis.
De tromba. Toma milkshake no Bob's e sai de canudinho.
Pô, Michel. E aí, Edu?
Esse deixa eu quero ele fazer, falar, pô.
Não, acho que esse mesmo.
Do eu fiquei na menina de tromba agora. Fiquei de
não, o marido dela.
Ele quer fazer o Poderoso, é isso que ele tá. E tem um filme do Poderoso, que é um filme que eu quero muito dirigir. Seria o primeiro filme que eu queria fazer, né? Que eu acho que eu ficaria à vontade pra fazer.
Por favor.
Mas também tem uma coisa de humor, de ter confiança, né, pra fazer. Não, eu não, você tem que ter uma sacada pra fazer, né? Não queria fazer um filme de um personagem de televisão só porque é um sucesso, foi um sucesso. Tem que ter uma coisa que a gente falava muito, inclusive, né? Que não adianta você ter boas ideias, né? Você tem que ter uma sacada, que é como se fosse a consciência da ideia, né? Você tem que ter alguma coisa pra onde isso aqui...
O que você quer com isso, né?
O que a gente,
né,
tá querendo falar dentro disso aqui pra não ser só uma bobagem, né? Uma bobagem com sacada, ela vira uma grande coisa, assim.
Olha, podemos pensar nisso, hein?
Qual, na bobagem?
Na bobagem, no combo.
Não, mas é isso, o Emílio sempre bateu nessa tecla quando a gente levava a ideia lá e tudo nas reuniões. Ele deve falar isso pra vocês também aqui, né? Que não basta.
Aqui eu não falo,
fala
pra
você. Ele chega 5 pro meio-dia.
Eu chego 5 pro meio-dia, 12:05 eu vou embora.
Ele não fala, ele só fala pra gente aqui, ó.
E tchau.
Edu. Edu, a gente percebe que você, o que eu admiro muito do seu trabalho.
Desculpa, você toca piano mesmo?
Toco.
Muito, foi mal que eu falei que você não é.
Não, não, mas eu não.
Não é mesmo, não.
Mas toca mal.
Mas eu ia dar.
Eu ia ter.
Mal mesmo.
O Luiz. O que me impressiona muito no seu trabalho, desde a época do Pânico, que é a parte que eu acompanhava mais, é que você tem um repertório muito grande, muitas referências, assim. E isso eu acho legal, porque traz coisas de outros lugares. Hoje, onde você busca essas referências, assim? Porque imagino que você olha muito pra fora, pelo menos na época você olhava pro mercado. Internacional. Quem que te chama a atenção hoje?
Cara, eu acho que é meio cíclico, assim. Você tem que ficar antenado, mas eu nunca deixei de rever as coisas que eu sempre gostei. E principalmente coisas que não tem fala. Eu acho que sempre quando eu vou pro filme mudo, pra comédia muda, isso me dá um estalo, porque a sacada, a ideia era mais importante do que a palavra. A palavra impõe, né? Quando você conta uma piada, você obriga a pessoa que tá ouvindo a entender e até achar bom. E o público também tá te obrigando ali a ser bom, né? E ser interessante. Num filme mudo, você tem que ser mais louco. Você tem que estar, talvez, um passo mais à frente. Então, eu sempre vou pro Monty Python, eu sempre vou pro Jacques Tati, pro Chaplin, pro Keaton,
Leonardo.
Peter Sellers, que é um puta ator, comediante também, o Robin Williams, pegar não só pessoas que... Não só comédia, né? Porque dá pra comédia qualquer coisa, né? Mas tem como você rir de uma tragédia, né? Tem como você rir de uma grande tragédia. E só a comédia cura, né?
Mas hoje o público, a internet ficou muito dona da bagaça. Porque
referência, você fala?
Não, porque, por exemplo, se você passa do limite que ela acha que você...
É isso aí.
Que você acha que você tem que ficar... Ela quer te enquadrar.
Quer colocar dentro de uma bolha.
Ela quer te enquadrar de qualquer maneira. Então, se você fizer alguma coisa, mas você... Ah, é isso aqui.
Eu gosto de você,
aí cancela,
mas...
Aí cancela o cara e aí o cara fica refém. Então, isso aí, algum momento alguém... Né? Porque antigamente você fazia qualquer coisa e era engraçado. Você pega lá o... Você pega lá aqueles menino ou menina, outro dia me mandaram um
puto
muito bom. Mas hoje não.
Mas eu tenho esse interesse. O Pânico foi um programa que mudou muito, assim, a linguagem do humor mesmo. E que também misturou muita coisa que já existia, conseguiu fazer um bolo bom. Hoje o humor é da internet, né? Você vê? Hoje, mas o humor da internet já está estabelecido. Naquela época a gente sofria com isso. Porra, a gente tem que botar, né? Tem que introduzir a internet, ficar alguma coisa meio cafona, televisão meio sem internet. Hoje em dia a gente já entendeu o que é o humor da internet. Então, agora a minha criança interior fica pensando o que vai ser do humor depois da internet, né? Uhum. É um humor transmoderno, que porra que vai ser isso, né? Pra onde que a gente vai voltar, o que vai manter o que já existia, o que vai ser o que vai ter de novo, porque precisa ter um movimento.
Sim.
Quem vai fazer esse movimento, eu não sei.
Mas a graça não é universal? Uma coisa engraçada...
Tem que ser universal. Não, eu acho que parte do princípio da universalidade.
Todo mundo ri da mesma coisa.
Exatamente. Eu acho que tem que ter... Se, por exemplo, humor de esquete é uma coisa mais difícil. Mas se você faz esquetes que falam sobre assuntos universais, você, a prova do Saturday Night Live, que tá no ar...
Não, mas não é mais a mesma coisa,
Tem programas chatíssimos, mas o país para ver o que eles vão falar.
Sim. Mais ou menos. Mais ou menos.
Não, acho que no Brasil ainda tá bom, faltando
isso. Tem muita coisa, cara. Você vê quantos filmes ele fez. A novela, eu nem sabia.
É porque é muito poderoso.
Antigamente você tinha quatro canais... Quatro canais de televisão. O nego não sabe, MTV. Hoje em dia a molecada não sabe o que é. Não, nem tinha MTV.
Sim, mas tem um...
Você tinha quatro canais, você tinha TV Cultura que ninguém assistia. Você tinha o SBT, que era meio bregolino, aqueles Chaves, aquelas coisas. Você tinha
Globo. Centraliza mais as mídias são aplicativos, né?
Não, hoje você tem um mundo. Você tem para assistir.
É
cê
difícil furar a bolha, streaming. Né?
Furar a bolha. Você tem tudo.
O que acontece é o algoritmo, eu acho. Né? Tipo,
também.
Por exemplo, eu não sei qual é o algoritmo do Emílio. Né?
Sim.
Só ele sabe qual é o algoritmo dele. Sei. Seria interessante... Você, o público se interessaria em entender qual é o algoritmo dele. Qual
o
é
meu algoritmo
qual é o algoritmo da Sônia
Abrão. Qual é o algoritmo do filme ruim, sabe? No meu vem muito, aumente seu pênis.
Que se vem hoje em dia.
E olha que isso vem já parou, assim, hein? No meu.
Hã?
Por que nem aumente mais, agora tem um que é uma injeção que só engorda.
A bitola. Ele incha, mais grosso. A bitola.
Que é o pinto do lata de leite condensado.
Isso, é de goiabada, Paulado.
É uma lata de leite condensado.
Mas é melhor.
É aquela mortadela.
Você acha melhor?
É melhor mortadela ou melhor será?
É melhor. Porque é grande de alguma forma.
Ah, eu vejo você no programa lá com o João Vicente.
Difícil,
né?
É um papo muito...
Difícil. O João Vicente
é um gato. Eu não tenho opinião pra dar. Minha opinião é meio merda.
Ele tá bem. Você tá mais
difícil. Eu gosto de aprender a fazer ainda. Mas televisão eu aprendi a fazer aqui. Então eu gosto do desafio. Mas ali é difícil, porque são pessoas com opiniões importantes, né?
O João Vicente é maravilhoso.
É um gato.
Não, ele é feminista.
Isso.
Ele é maravilhoso. Ele
moderno,
tem um
muito bom.
Ele é muito moderno. Ele fala umas coisas bonitas. Eu acho que a mulherada.
Vontade de dar pra ele.
Agora não, é só mas esperar. Eu acho que a mulher. Eu acho que ele faz fila. Ele, tá. Não é? Ele é feminista. Não, é feminista. É um puta cara feminista e tal. Mas é uma conversa.
Não, tem o russo também. Leonardo. Passapuço, muito Chico. Leonardo. Eu fico ali meio que.
Avulso?
Eu fico avulso. Mas eu acho que eu uso isso a meu favor, sabe?
Mas é pontual também.
Porque, exatamente, até porque eles, o canal, o GNT, eles já falam, é um programa já antigo, eles já falam sobre isso há muito tempo.
Era do Léo Jaime, tio do...
Isso, já teve muita gente que fez, um programa de sucesso, é um case de sucesso, digamos assim.
Roteirista ótimo, Danilo Nakamura.
Sim.
Bom mesmo.
O que eu posso fazer para melhorar ali? Sei lá.
Pô, Edu, mas você tá trabalhando que nem um condenado, hein?
Trabalhando
mais que o time da Jojo Todinho.
Parabéns, bicho. Trabalhando muito mesmo.
Parabéns.
Mas acho que não se mantém isso muito tempo, então eu tô aproveitando o hype.
Não, mas é legal. Porra, é legal pra caramba. Eu fico muito feliz. Você sabe que o Edu, ele me mandava e-mail. Ele me mandava e-mail no Pânico, ainda era um Pânico. E aí ele morava no Rio de Janeiro. Ele mandava e-mail, não, eu quero ir aí, tá, não sei o quê.
Porque eu via você com o negócio do Andy Kaufman.
Isso. Aí ele mandava e-mail e tal. Aí um dia ele apareceu, aí ele veio fazer aqui os Desnecessários. Aí ele, pô, eu quero fazer o Pânico. Eu quero fazer o Pânico.
Chibiu.
A gente fez o César Povilha. Aí eu fui chamado na rede TV e falou assim: o que você quer? O que esta pessoa. O que você quer dizer com isso? Eu falei: não, calma, que não é.
Foi pegando, né?
E ele falou um negócio muito legal. Ele falou: pô, eu não sei o que eu vou fazer, mas você vai gostar muito do que eu vou fazer. Olha aí onde é que o
olha
cara
isso,
tá.
Olha isso, que lindo.
Parabéns, viu, Edu?
Vou falar um negócio de verdade pra vocês.
Parabéns.
Eu acho que tem que ser tatuado.
E eu me guardei isso, porque ele falou: eu não sei direito o que eu vou fazer, mas você vai gostar muito do que eu vou fazer. Hoje você é um cara que, pô,
é
Brasil inteiro.
Eu sou muito dedicado. Eu só sei fazer, não sei trocar
você
um
você é um
chuveiro,
cara legal, você é um cara isso. Legal. É mas louco coisa, como todo artista,
vou te
mas...
Vou dizer uma coisa que é importante dizer para vocês da PAN, para meus colegas de trabalho. Eu, por exemplo, eu me sinto muito confiante fazendo... Eu sou muito difícil, assim, eu não sou tão simples. Eu tenho dislexia, sei lá, eu sou confuso. É muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Mas eu não conseguiria ter a confiança de chegar num estúdio de televisão, de uma novela, de um filme, trabalhar com o Matheus Nastergalli, com o Celton Mello, com a Fernanda Montenegro, de fazer fazer coisa com Tony Ramos. Eu nunca teria confiança de chegar aí e bater de frente, digamos assim, de não me diminuir artisticamente, né? Perto dessas grandes figuras, desses grandes artistas, desses grandes diretores, por conta do Pânico. Eu fui vacinado
na dificuldade.
Porque eu falo, cara, se eu fiz aquilo ali, isso aqui
um CTN,
é
gravar uma externa e então, lá pro Antônio Nunes.
Eu me respeito, assim, sabe, pela trajetória.
Então, mas é aquele negócio que o cara fala que, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem uma referência que é Netflix, é Hollywood, não sei o quê. E cola isso com o Brasil. O Nego não sabe a dificuldade de fazer. Quer fazer aqui no Brasil.
Tá vendo, senhor?
E principalmente.
Não vale
quem
a pena, né? Ser artista no Brasil.
E segurar o rojão.
Por amor, não tem.
Olha, eu queria agradecer.
Maravilha.
Obrigado, Eduardinho.
Eduardinho.
Obrigado a paciência dos fãs do Pânico que me odeiam.
Edu,
eles te odeiam?
Alguns me odeiam, mas eu entendo. Eu também me odeio muitas vezes.
Por que que eles odeiam?
Fazer, deixa um recadinho assim.
Ninguém te odeia.
Ó, arroba
Esteves a gente também
no Instagram. Obrigado, Edu. Obrigado. Vamos lá, Reginaldinho, manda a barra.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Se liga na Pan.
Alô São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na
rua. É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Jovem Pan.
Be mine.
Vamos. Vamos. Vinheta? Vamos.
Ah,
vinheta? Então solte a vinheta.
Programa de hoje.
Rogério!